Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em As Águas Vivas Envelhecem ao Contrário, Os Segredos da Natureza para a Longevidade. O biólogo molecular dinamarquês Niklas Brandborg examina o envelhecimento a partir de uma pergunta comparativa por que seres vivos tão distintos envelhecem em ritmos e padrões tão desiguais. Trata-se de divulgação científica que combina biologia molecular, genética, ecologia e relatos sobre espécies extraordinárias para situar a longevidade humana em um panorama mais amplo, em vez de prometer uma fórmula para a juventude. O livro investiga animais e plantas cujos ciclos vitais desafiam intuições comuns, como o tubarão da Groenlândia, roedores subterrâneos e a água-viva Turritopsis dorni. Esses casos não são apresentados como receitas diretamente transferíveis aos humanos, mas como pistas para a pesquisa. Brandborg também confronta a indústria de soluções fáceis, especialmente alegações pouco sustentadas sobre suplementos. O propósito central é tornar compreensível uma área científica ainda marcada por incertezas, mostrando tanto o potencial quanto os limites de tentar prolongar a vida saudável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a comparação entre espécies desloca a pergunta sobre por que envelhecemos. O eixo mais distintivo do livro é tratar o envelhecimento como um fenômeno variável e não como um destino biológico que se manifesta da mesma maneira em toda a natureza. Brandborg parte da observação de que algumas espécies vivem poucos dias, outras sobrevivem por séculos e certas formas de vida parecem reiniciar etapas de seu desenvolvimento. Essa diversidade permite questionar explicações simplistas sobre desgaste inevitável. Se a deterioração fosse idêntica em todos os organismos, seria difícil explicar contrastes tão extremos de duração e resistência física. A estratégia comparativa também ajuda a separar longevidade de mera sobrevivência ocasional. Um organismo muito longevo precisa conservar, por longo tempo, processos fundamentais como manutenção celular, reprodução e adaptação ao ambiente, ao estudar essas diferenças. A ciência pode identificar quais mecanismos merecem investigação, sem concluir precipitadamente que uma característica animal será reproduzida em pessoas. O livro, portanto, não transforma a natureza em catálogo de curas. Usa seus casos extremos como experimentos biológicos produzidos pela evolução. Essa abordagem amplia a discussão para além da medicina centrada exclusivamente no ser humano. A questão deixa de ser apenas como remediar doenças da velhice e passa a incluir quais condições celulares, genéticas e ambientais tornam possível envelhecer mais lentamente. O ganho intelectual está em compreender que não existe um único padrão universal de envelhecimento, mas uma variedade de trajetórias biológicas. Em segundo lugar, a Turritopsis dorni ilustra a diferença entre reversão do ciclo e imortalidade humana. A água-viva que dá título à obra é um exemplo particularmente eficaz porque contraria a imagem linear do ciclo de vida. A Turritopsis dorni pode, sob condições adversas, retornar da forma adulta ao estágio de pólipo, reiniciando seu desenvolvimento. O processo é frequentemente associado à ideia de envelhecimento reverso e de imortalidade biológica. Contudo, o interesse científico do caso não depende de converter Lu em uma metáfora literal para seres humanos, ele revela que, em alguns organismos, a diferenciação e a organização dos tecidos podem ser mais plásticas do que se supunha. Brandborg usa esse fenômeno para examinar os limites das palavras imortalidade e rejuvenescimento. Um organismo capaz de reiniciar seu ciclo ainda pode morrer por predações, infecção, fome ou mudanças ambientais. Assim, imortalidade biológica não significa invulnerabilidade nem garante existência infinita. A distinção é essencial para evitar que um fato biológico fascinante se transforme em promessa comercial ou especulação sobre juventude eterna. Para a pesquisa sobre longevidade, a relevância está nos mecanismos de reparo, renovação e reprogramação celular que podem estar envolvidos em fenômenos desse tipo. Eles sugerem perguntas sobre como células preservam ou alteram sua identidade ao longo do tempo. O livro preserva o espanto diante do exemplo natural, mas o utiliza sobretudo para reforçar que os processos de envelhecimento podem ser mais reversíveis em certas circunstâncias e espécies do que o senso comum admite. Em terceiro lugar, tubarões longevos e roedores resistentes revelam estratégias biológicas distintas. Os exemplos do tubarão da Groenlândia e de roedores subterrâneos reforçam que longevidade não resulta necessariamente de uma única adaptação. O tubarão associado a centenas de vida de vida desperta interesse por seu ritmo vital extremamente lento e por viver em águas frias. Já animais como os ratos toupeiras são frequentemente estudados por sua resistência incomum a certos danos e doenças, incluindo formas de câncer. Ao reunir casos desse tipo, o livro evita reduzir a investigação a um gene da longevidade ou a uma molécula milagrosa. A comparação conduz a uma ideia metodológica: importantes espécies de vida longa podem ter evoluído soluções diferentes para problemas semelhantes. Entre esses problemas estão a manutenção de proteínas e tecidos, a resposta a danos no DNA, o controle da proliferação celular e a proteção contra pressões ambientais. A utilidade dos modelos animais está em formular hipóteses testáveis sobre esses sistemas, e não em supor que a fisiologia humana possa ser copiada diretamente. O livro também evidencia que cada vantagem envolve um contexto ecológico. Metabolismo lento, habitat frio, vida subterrânea ou estratégias reprodutivas específicas integram a história evolutiva de cada organismo. Portanto, uma característica observada em outra espécie não pode ser isolada sem considerar suas consequências. Essa cautela torna a obra mais sólida do que narrativas que usam animais exóticos apenas como curiosidades e fortalece sua defesa de uma gerociência baseada em comparação rigorosa. Em quarto lugar, a ciência do envelhecimento avança com hipóteses promissoras, mas sem explicação total. Um dos méritos analíticos de Brandborg é reconhecer que a biologia do envelhecimento ainda não possui uma explicação única e completa. Há sinais visíveis, como perda de força, alterações na pele e maior vulnerabilidade a doenças, mas esses desfechos não equivalem automaticamente às suas causas fundamentais. Pesquisadores investigam processos como danos celulares acumulados, alterações genéticas e mudanças na comunicação entre células. Porém, a relação entre eles é complexa e pode variar conforme o tecido, a espécie e o ambiente. Essa incerteza não significa que nada se saiba. Significa que resultados parciais precisam ser interpretados com disciplina. Uma intervenção capaz de estender a vida de um organismo de laboratório não demonstra, por si só, segurança, eficácia ou relevância clínica para seres humanos. O livro situa a pesquisa em longevidade nesse intervalo, entre descoberta básica e aplicação médica, destacando a necessidade de evidências robustas antes de transformar hipóteses em tratamento. A postura é especialmente relevante em uma área cercada por expectativas culturais intensas. O desejo de adiar a velhice pode incentivar conclusões exageradas a partir de estudos preliminares. Ao apresentar a natureza como fonte de perguntas e não de respostas automáticas, Brandborg favorece uma leitura mais madura da ciência. O leitor aprende que incerteza não é falha do método científico, mas parte do processo que impede promessas infundadas de se passarem por conhecimento estabelecido. Por último, a crítica ao suplemento separa cuidado baseado em evidências de promessas de rejuvenescimento, além dos exemplos zoológicos. O livro aborda a distância entre a pesquisa séria sobre longevidade e o mercado de produtos que prometem retardar o envelhecimento. Brandborg alerta para a tendência de tratar antioxidantes, vitaminas, óleo de peixe e outras substâncias como atalhos universais. O problema não é afirmar que todos os suplementos sejam sempre inúteis, mas lembrar que efeitos dependem de dose, condição de saúde e deficiência nutricional, interação medicamentosa e qualidade das evidências disponíveis. A crítica é necessária porque uma explicação biologicamente plausível não basta para justificar o consumo. Uma substância pode participar de processos celulares relevantes e, ainda assim, não produzir benefício clínico quando tomada em cápsulas por pessoas saudáveis. Em alguns casos, intervenções indiscriminadas podem ser inócuas ou causar danos. A passagem da hipótese de laboratório para uma recomendação exige estudos adequados em humanos, avaliação de riscos e comparação com alternativas mais simples. Com isso, o livro propõe uma forma de alfabetização científica aplicada à saúde. O leitor é levado a perguntar qual é a evidência, para quem ela vale e quais são seus limites, em vez de aceitar a linguagem de juventude, detox ou proteção celular como prova. A mensagem prática não é uma lista de compras, mas um critério hábitos e decisões sobre saúde devem ser guiados por evidência proporcional à força da promessa feita. Em conclusão, As Águas Vivas Envelhecem, ao contrário, é indicado para leitores de divulgação científica interessados em biologia, saúde, evolução e pesquisa sobre longevidade. Também pode ser útil a estudantes e profissionais que desejem uma introdução panorâmica ao tema sem a linguagem excessivamente técnica de artigos especializados. Seu principal benefício intelectual é substituir a visão fatalista ou comercial do envelhecimento por uma compreensão comparativa à natureza reúne organismos com ritmos vitais, resistências e ciclos de desenvolvimento muito diferentes, e essas diferenças ajudam a formular perguntas melhores sobre a vida humana. Na dimensão prática, a obra oferece, sobretudo, um instrumento de julgamento. Em vez de vender protocolos de rejuvenescimento, ajuda o leitor a desconfiar de alegações que extrapolam resultados preliminares, especialmente no campo dos suplementos. Essa cautela é valiosa porque o interesse público por longevidade frequentemente mistura ciência real, especulação e marketing. O livro se diferencia de obras semelhantes por equilibrar o fascínio por espécies excepcionais com a recusa de convertê-las em milagres. O tubarão centenário. Os roedores resistentes e a Turritopsis dorni não aparecem apenas como curiosidades, mas como pontos de partida para discutir evolução. Mecanismos celulares e limites de tradução entre espécies. Brandborg mantém a ambição do tema em escala realista, compreender o envelhecimento é uma tarefa científica em andamento. E viver mais importa, sobretudo quando esses anos adicionais podem ser vividos com saúde e autonomia. Se você quiser apoiar Niklas Brandborg, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!